Começa agora Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Olá, eu sou a Suzy Peck.
E eu, a Fabiana Silva, em mais um episódio muito especial do Mulheres de Esperança.
Bom, a gente sabe, gente, que cada perda tem sua história, seus impactos, suas dores, seus vazios, suas perguntas incômodas, suas lágrimas e reflexões.
É, e perda é perda. Ela pode ser súbita, inesperada ou até angustiamente aguardada. Quando ela acontece, os nossos corações sofrem.
Olha, falar de perda é falar de fatos que mexem não só com as nossas emoções, que a gente logo pensa nas emoções, mas perdas mexem com a nossa realidade. Uma perda muda a estrutura familiar, a nossa estrutura pessoal.
Isso mesmo, e por mais difícil que seja dizer o que vou dizer agora, a verdade é que todos nós vamos passar por perdas ao longo da nossa vida, né?
Ai, que dura realidade, Fabinha. É triste falar isso, mas ela simplesmente acontece nas mais diversas fases da nossa vida. E quando acontece, como é bom ter alguém por perto para nos contar sobre sua experiência. Porque aí é o grande conforto saber que é possível recomeçar, que há esperança, né?
É isso mesmo, Su. E por isso que no episódio de hoje a gente convidou a Larissa para conversar sobre a perda. Ela sofreu uma perda muito dura há alguns anos e tem muito para compartilhar com a gente.
Gente, você sabe, vamos ter muita emoção, mas também muito encorajamento por aqui. A gente já se emocionou nos bastidores. Então você não sai daí que a gente volta num segundo.
Você sintoniza o Mulheres de Esperança.
No episódio de hoje, contamos com a participação de uma amiga muito querida, que a Fermata me deu. Já falei da Fermata aqui, a gente já recebeu o Luciano, que também foi incrível, a Lise, foi maravilhoso, e hoje a Lari, que é linda por dentro e por fora, e ela que é mãe de dois filhos, o André e a Manuela. Ela foi casada com o Jefferson por 15 anos e viveu um casamento abençoado, lindo, até o falecimento dele em 2016. Ela é administradora da Fermata Pastor, onde atua desde 2020. Ama o seu trabalho e faz um trabalho belíssimo. E ela se sente extremamente grata por poder servir ao Reino de Deus em um projeto que abençoa a vida de pastores e líderes no Brasil. Já falei muitas vezes desse ministério porque é incrível. E ela, como todos da Fermata, é incrível também. Seja muito bem-vinda, Mulheres de Esperança. Lá, estou muito feliz de estar com você aqui.
Oi, Suzy. Oi, Fabi. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha história.
Que bom, Lá. Muito bom conhecer você, ter você aqui com a gente nesse episódio tão especial. E a gente já abriu o episódio de hoje dizendo que ninguém escapa da perda, né? Você teve uma perda muito inesperada, que a gente diria que é até improvável. Conta pra gente um pouquinho da sua história, por favor.
Então, a minha história, né, como a Suzy já adiantou ali, eu fui casada com o Jefferson por 15 anos. E em 2016, ele faleceu. O Jefferson, ele tinha um negócio que acontecia no norte do país. E ele fazia muitas viagens, e em uma dessas viagens ele acabou tendo um acidente aéreo e faleceu 5 horas depois no hospital. Então, para a gente foi, obviamente, um baque, né? Era algo totalmente inesperado, não foi por situação de doença, né? Foi uma perda realmente repentina. Então, nós realmente tivemos uma situação extremamente desafiadora para lidar. Eu acho que o luto, em qualquer uma das seus aspectos, ele é desafiador. A dor, ela existe mesmo quando uma pessoa já sabe que vai perder alguém, né? Tem todo o processo de dor inicial ali, de às vezes enfrentar uma doença. E essa dor repentina, ela vem realmente e traz, assim, um rombo, porque é algo que você não espera, né? Eu deixei ele no aeroporto um dia antes, me despedi achando que eu iria encontrar ele novamente uma semana depois. E isso não aconteceu, né? Difícil enfrentar isso, difícil enfrentar isso como esposa, porque a gente, no meu caso, eu tinha parado de trabalhar para cuidar das crianças e ficar, né, em casa. Foi uma decisão nossa, né, de eu realmente me disponibilizar a estar com os meus filhos, cuidando da casa, e aí vem todo um processo junto, que você tem que lidar com a dor, com a saudade, né, com o vazio, e se reestruturar totalmente para continuar possibilitando que a vida, de fato, continue, né, tendo que, ao mesmo tempo, estar consolando os filhos. Então, realmente foi um desafio, mas desde lá eu vejo Deus realmente cuidando de nós de uma forma muito especial. Nós temos sido, desde então, consolados, confortados. Hoje já fazem 6 anos e pouquinho, então, obviamente, a dor em si, ela já é muito menor. A gente vive ainda momentos assim pontuais em que a gente enfrenta isso novamente, mas realmente Deus, desde então, tem sido muito fiel e tem cuidado de nós de uma forma muito especial.
Clara, eu tenho uma pergunta, assim, que a gente ouve você falando com tranquilidade, mas como foi para você receber aquele telefonema te informando sobre o acidente dele ou até mesmo sobre o momento do falecimento? O que passou na sua cabeça? Teve aquela coisa de negação, não é possível? Você entendeu logo de cara? Como que foi esse processo?
Foi, na verdade, assim, veio o sócio do Jefferson, veio lá em casa, né? Na verdade, ele tinha tentado me ligar e daí me mandou uma mensagem perguntando se ele podia passar ali, e ele veio e avisou do acidente aéreo, né? O Jefferson, ele ficou ainda lutando pela vida, assim, por umas 5 horas, e quando ele veio e me falou, assim, a minha reação foi ele foi tentar me consolar e eu cheguei até a empurrar ele. Eu falei, não, não, não é possível, não é possível. Isso não está acontecendo. Os pensamentos que me vinham era assim, não, não é possível que isso esteja acontecendo. A gente sempre tem aquela sensação de que essas coisas elas não acontecem com a gente, né? E eu lembro muito que isso veio assim, foi quase que o primeiro pensamento que me veio, não, isso não pode estar acontecendo, né? Para mim isso era algo impossível de acontecer na minha vida. E aí a gente ficou ali naquele processo, né, de ter notícias e saber de fato qual que era a situação dele e orando, né, constantemente para que Deus livrasse ele da morte e que pudesse realmente que ele pudesse permanecer vivo. E aí, depois de um tempinho, até foi o Luciano que, né, nos deu a notícia de que o Jefferson não tinha resistido. Naquele momento, assim, na verdade, a minha atitude foi de consolar os meus filhos, né? Porque o Luciano nos chamou num quarto separado, assim, para nos contar, e eu só quis ali proteger eles naquele momento, né? A gente não sabe muito o que fazer, e obviamente, eu quis ali naquele momento proteger o coração deles, né? Mesmo sem saber como agir numa situação dessa, eu nunca tinha passado por um luto dessa forma, assim, ah, já perdeu o avô, a avó, mas é uma situação diferente, né? E então essa foi um pouco a minha, né, meu pensamento e a forma como eu agi naquele momento. Mas obviamente teve momentos ali de negação, né, de raiva, de questionamentos. E a gente ainda teve processo ali de 2 dias esperar o corpo dele vir, porque ele estava em
Uau.
outra cidade. Então isso foi um tempo bem, bem complicado, tanto que no velório dele, eu estava totalmente anestesiada, assim, sabe? Acho que as lágrimas naquele momento ali já meio que tinham secado, de repente algumas pessoas vinham que eu conseguia chorar naquele momento, foi bem desafiador.
Obrigada por compartilhar isso, porque algumas pessoas, quando se deparam com uma situação assim, ficam se sentindo meio culpadas, mas tudo isso faz parte do luto, né? É o
Faz.
torpor, que é essa coisa de não estou entendendo direito, não está acontecendo, a negação, a raiva, tudo isso faz parte não só no começo, é um processo que eu abomino, mas ao mesmo tempo eu acho super saudável que a gente passe por ele com a maior naturalidade possível, mas faz parte, é importante saber que faz.
Sim,
Ela
faz
está
parte. comentando a história dela, incrível, né? Da perda do esposo e como foi passar por tudo isso. E eu me recordei de um amigo meu que teve essa, né? O senhor o levou de forma inesperada. Ele trabalhava no trem e foi num acidente de trem
Uau.
que ele foi tentando tirar uma pessoa, amigo dele, da via, enfim.
Ai.
Então foi mais ou menos isso. Saiu com a moto, foi trabalhar, despediu da esposa, deixou um filho e uma esposa, eles super jovens. E até hoje, quando eu vejo a foto do Daniel, as lágrimas vêm, assim, a gente, é uma coisa de tempos também, e a gente, não é possível que o Daniel, né, não é possível que a pessoa foi embora, assim, da forma como foi tirado, e ela teve toda essa questão também, como a Lá comentou, de adaptação, de ele que guiava todas as coisas na casa, e agora você vai ter que lidar com questões financeiras, tudo sozinha, banco, muita coisa ela não conhecia, não tinha acesso, enfim, foi
Como foi isso para você, Lari? Assim, se você teve. Acredito que você deve ter tido, né? O apoio de familiares, amigos, mas assim, estando sozinha, como tomar a decisão diante de tanta coisa, né? E convivendo com a dor, né?
Então, para mim, assim, tinha muitas coisas que eu acabava já antes do falecimento do Jefferson assumindo, assim, por exemplo, toda a questão de cuidado da parte de finanças na casa era eu que fazia, então tem coisas assim que eu conhecia, né? Eu sabia como fazer, e acho que até foi um cuidado de Deus antecipado nesse sentido. Mas assim, o difícil de fato, né, foi a questão de que a provisão financeira vinha do Jefferson. E ele tinha uma empresa, né, tinha um sócio, e para mim, na verdade, a parte bem desafiadora foi de não assumir totalmente assim, mas de ajudar o sócio dele na condução ali da empresa, porque era algo que, na verdade, o Jefferson até já estava querendo sair do negócio. E aí eu acabei tentando ajudar ali por um período, só que para mim foi bem desafiador, assim, porque você acaba vivendo aquilo que era da outra pessoa, né? Só que eu não tinha muita opção, na verdade, assim, eu acho que a gente está num momento tão fragilizado que se fosse algo que eu pudesse ter pensado antecipadamente, a gente conversou sobre isso, se acontecer algo comigo, você faz assim, você vai por esse caminho, né? E eu acho que, né, foi um momento de fragilidade que eu não soube tomar uma decisão certeira de falar assim, olha, eu não vou assumir isso, né? E eu acho que assim, a gente teria outros recursos, outras formas de trazer provisão financeira para casa sem que eu precisasse fazer parte do negócio ali que era dele. Então, isso para mim foi algo que foi desafiador, né? Eu tive muito auxílio da minha família, minha mãe me ajudou muito até a questão financeira durante um período, a gente até ficou um tempo na casa dela. Então, isso foi fundamental, assim, para que realmente a gente pudesse se reestruturar, né? Porque você está passando por uma situação que você tem que lidar com todo o teu emocional, tem que estar auxiliando os filhos ali naquele momento também. E aí, ter que lidar com a situação da questão financeira é difícil. Se
Duro, né?
você, né, se a pessoa tem realmente opção de ser ajudado por familiares, assim, acho que realmente a gente tem que, nesse momento, não é colocar o orgulho de lado e falar, realmente, eu preciso de ajuda, e saber que, né, as pessoas fazem isso por amor, e não tem problema nenhum você depender por um tempo, né, de familiares ou amigos que possam estar te ajudando nesse momento.
Muito bom, obrigada, Lá. A gente vai continuar essa conversa que está imperdível, que está assim muito profunda, muito delicada e muito importante para a gente no próximo bloco. A gente volta já já.
Falando nisso.
No episódio de hoje estamos conversando sobre um assunto de extrema importância, que é como lidar com a perda inesperada.
Lara, eu tenho uma pergunta para você. Você falou bastante coisa bem importante do processo todo, mas nesse processo todo também de reestruturação de vida, você deve ter ouvido muita coisa que te encorajou, deve ter ouvido também muita coisa que te machucou, né? Mas baseada na sua experiência, uma das coisas importantes que você comentou de receber o apoio de quem te ama, quais são algumas outras ações e falas que ajudam no processo, né, de reestruturação, de conforto e o que deve ser evitado? Ser dito ou feito para quem está passando por essa dor.
Então, eu acho, a gente já, né, comentou que às vezes a gente não sabe nem o que falar para uma pessoa que está passando por uma perda, e realmente é difícil. Eu muitas vezes, tendo passado por isso também, né, não sei exatamente o que falar. E eu acho que nesse caso uma ação ela vale mais do que ela fala muito mais do que palavras, né? E a nossa experiência, assim, o que nós vivemos, e que para mim é um exemplo de algo que eu posso fazer por uma pessoa que esteja passando por isso, é de você se colocar à disposição, né, da pessoa para ela te procurar, se precisar conversar, se precisar só chorar. Vocês podem, né, a gente pode chorar junto com aqueles que estão passando pelo luto, mesmo não tendo palavras, né? Mas é realmente se colocar à disposição para que a pessoa se sinta confortada até pela nossa presença. E para a gente, assim, a nossa, né, a comunidade, a igreja ali que a gente é membro, eles se levantaram de uma forma, assim, que a gente se sentiu extremamente amado. Acho que depois de uma semana, mais ou menos, ali do acidente do Jefferson, todos os dias, assim, às vezes manhã e tarde, tocava o interfone e o porteiro falava assim: ah, deixaram alguma coisa aqui para você. Isso acho que foi por
Que
uns
legal.
15, 20 dias. Aí eu descia buscar, era café da manhã, era almoço, era um bolo, era um lanche, sempre tinha alguma coisa. As mulheres da igreja, elas se juntaram para que durante, eu não lembro se eram 15 ou 20 dias, todos os dias alguém tivesse levando alguma coisa para a gente. Então, penso o quanto eu me senti cuidada e amada naquele momento ali, né? E pessoas assim do prédio que a gente morava, quando eu tocava a minha campainha ou eu chegava de algum lugar, tinha flores na porta, tinham vizinhos que falavam assim: a gente pode passar na tua casa, a gente quer, eu não sei nem o que te falar, mas eu sinto de estar aí com vocês, da gente conversar um pouquinho. Então, isso é algo que realmente eu lembro que quando o Jefferson faleceu, uma das coisas que eu falei para Deus, eu falei assim: Deus, quem que vai me amar agora, né? Claro que eu sei do amor de Deus pela minha vida, mas às vezes você quer alguma coisa palpável, né? Sentir isso. E eu lembro assim que depois de tudo isso, eu falei assim: uau, né? Como nós somos amados pela nossa comunidade. Como as pessoas têm se levantado realmente para demonstrar amor e realmente eu tenho me sentido amada com toda essa ação das pessoas que estão à nossa volta, né? A minha família, ela ficou extremamente tocada com isso, né? Eles não são convertidos, eles falavam: uau, o que que é isso, né? Que amor é esse que vocês estão recebendo? Então, realmente foi algo muito especial para a gente. E em relação a algo que foi falado que me magoou, eu não lembro assim de algo nesse sentido. Mas algo assim que eu, por exemplo, né, como uma mulher que perdeu um marido, eu acho que eu não falaria para uma viúva assim: ah, daqui a pouco você casa de novo, por exemplo, assim, sabe? Não que alguém tenha falado algo que tenha me machucado nesse sentido, mas eu não falaria, né? Eu acho que realmente Deus, ele pode reconstruir a nossa vida, mas tem momento ideal para que Deus vai, né? A gente vai sendo curado e restaurado para que, a partir de um certo momento, isso comece a passar no nosso coração de novo, né? Então, não é um momento de, naquele momento ali, você falar: daqui a pouco você casa de novo, né? Então, eu acho que isso eu não falaria para uma viúva.
É, porque naquele momento não é um rompimento desejado, né? Você não quer
Exatamente.
passar por aquilo, você não quer saber de começar uma nova história, né?
Isso é
Você
verdade.
quer sofrer, sentir, e aí no momento certo, se houver, né, um momento de um plano que o Senhor tem, aí é outra coisa, né? Mas você falando da sua igreja também consolando na morte do meu sogro, da minha mãe, da minha sogra, a nossa comunidade foi abraçou tanto a gente assim que uma pessoa falou, várias pessoas falaram: nossa, que incrível isso, né? Todo esse apoio e como é importante fazer parte de uma comunidade assim, né?
Exatamente. E tem uma questão agora que eu lembrei, que é o seguinte: às vezes eu tenho uma tendência, às vezes, de me calar, né? Em vez de passando por situações assim, que ao invés de eu procurar ajuda, eu me calo. E eu tenho uma amiga que ela sabe que quando eu estou muito quieta é porque eu não estou bem. Então, ela aparecia lá em casa. Ela falou assim: eu tô vendo que você tá quieta nos grupos, você não tá respondendo muito bem as mensagens, então eu tô aqui, né? Então, às vezes, a gente estar atento se a pessoa está muito quieta, e a gente ir ao encontro também, isso é muito importante.
Foi ela, vocês falando das histórias de vocês, eu me lembrei que quando meu pai faleceu também, a minha família não é convertida. Meu pai, bom, eu acredito que o momento que eu tive com ele ali antes do falecimento, eu acredito que o senhor o levou consigo. Foi bem especial, bem diferente, mas esse é para um outro programa. Mas assim, foi muito incrível assim para mim. Eu estava em paz, era muito incrível isso, porque meu pai, a Lari não sabe, meu pai faleceu de um câncer, então foi de um. Não foi inesperado assim, mas para mim eu tava tão confortada no velório do meu pai por ter os meus amigos e os irmãos da igreja chegando e o pessoal confortando a minha mãe, né, conhecendo os meus irmãos e tal, e todos eles ali me apoiando. No dia seguinte também me levaram para casa e, enfim, tiveram todo esse carinho. A gente consegue de alguma forma passar com um pouquinho mais de conforto, né, quando a gente tem esse apoio dos amigos, dos irmãos da igreja, que fazem toda a diferença.
Um
Com
abraço
certeza.
é
Com
incrível,
certeza.
né? Na nossa cultura, né? Um abraço assim, às vezes não precisa falar nada. Me pergunto, o que eu falo? Suzy falou: olha, nada. Abraço. Chora junto.
Eu também.
Abraça e chora junto, né? Isso nunca dá errado, né? Assim, né? Porque às vezes a gente vai tentar falar coisas e nós não temos as respostas, né? Então, não, e não precisamos ter, mas a gente pode ter o amor.
Verdade. E sabe que aqueles vizinhos que foram, que perguntaram se podiam ir lá no nosso apartamento, também eles não tinham muito o que falar, né? Eles eram, são convertidos, é um casal mais velho, eles simplesmente foram lá em casa, daí tava, né, eu, as crianças, minha sogra, meu sogro e minha mãe, e eles vieram, assim, e eu senti um amor de pai tão grande ali naquele momento, assim, veio, sabe, era um ambiente de paz, algo assim, que eu não sabia nem explicar. Você vê, não teve uma palavra, não teve nada que foi falado, mas simplesmente a atitude deles, né, foi uma demonstração intensa de um amor, assim, que eu senti o amor de Deus ali naquele momento mesmo. Então, são questões, assim, que a gente não sabe o que fazer, mas às vezes é só uma ação que, né, não sabe o que falar, mas é uma ação que a gente vai ter, que vai mudar, né, o dia da pessoa.
Que lindo.
Ai, meninas, o tema é relevante, mas já tá na hora de encerrar essa parte, porque no próximo bloco nós vamos pôr uma reflexão da Suzy Peck. Então, você não sai daí.
Será que ainda vale a pena?
Quem me conhece sabe que nunca tive dificuldade em falar sobre perdas, morte, o processo de despedida ou sobre o luto. Cada perda tem sua história, seus impactos, suas dores, seus vazios, suas perguntas incômodas, suas lágrimas e reflexões. Tudo isso e muito mais faz parte do processo de luto que a gente já mencionou aqui hoje. Isso não quer dizer, gente, que eu goste nada disso, mas eu reconheço que é um processo necessário e saudável. Lidar com a separação é o reconhecimento de que algo real e profundo aconteceu. Nossa vida mudou, nossa estrutura familiar mudou. Passamos a reestruturar nossa vida sem a presença de quem tanto amamos. E você já reparou que tudo se acelera no momento em que nosso coração pede lentidão? Temos prazos curtos para lidar com os aspectos burocráticos da perda. Há muita atividade nos bastidores. As mudanças realizadas em nossa vida em função da perda nos contam, novamente, sobre a realidade do nosso novo momento. O luto tem seu próprio ritmo para lidarmos com nossas emoções, nossos ajustes e nossos recomeços. Felizmente, esse prazo do luto é maior do que os dos processos burocráticos. Além disso, só uma maneira de superá-lo, passando por ele. Um caminho cheio de altos e baixos. Podemos estar muito abatidas num dia, super tranquilas no outro. Num dia normal, sermos surpreendidas com uma dor repentina que vai embora com a mesma facilidade que surgiu. Muitas vezes vamos nos sentir super esquisitas. Algumas outras teremos vontade de nos esconder. Tudo isso faz parte do processo. O consolo é que em todas essas ocasiões contamos com o Senhor que diariamente leva os nossos fardos. Quando a coisa aperta, podemos clamar por ajuda, pois o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade, é o que diz o Salmo 145:18. Ele recebe as nossas lágrimas. Ouça o que o Salmo 56:8 diz: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? O luto é chato, mas nos ensina, nos transforma, nos refina. Então eu digo uma coisa para você: nunca apresse o seu luto. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. E aí saiba que com o consolo que recebemos, também consolamos.
Conte sempre comigo.
Gente, que episódio emocionante foi esse, né? Larissa, sem palavras para a gente agradecer a sua participação, a sua disposição em compartilhar a sua experiência tão especial com a gente. Obrigada, viu?
Lara, minha amiga querida, nos emocionamos aqui. Uhum. E assim, que lindo ver como Deus tem trabalhado na sua vida, fortalecido você. E assim, você poder falar de uma forma tão tranquila, de uma dor tão profunda. E para encorajar quem está passando por isso. Obrigada.
Gente, eu quero agradecer, né? Realmente é um assunto que muitas vezes é polêmico, né? As pessoas às vezes não gostam de falar, e claro que tem seu tempo certo da gente compartilhar aquilo que a gente está vivendo, Mas eu acho que assim, né, como você falou ali, a gente passa por situações também para poder consolar os outros, né? Eu espero que o Espírito Santo ministre a vida de quem está ouvindo, que realmente possa existir esperança, né, para quem esteja passando por isso nesse momento. E realmente respeitar o tempo, né? O luto é algo que não, a gente precisa passar por ele, não permanecer também, né, mas sim, passar. E que realmente seja algo que o Espírito Santo esteja ministrando, tocando, trazendo cura e restauração para esses corações que têm sofrido. E para mim foi um privilégio conversar com vocês nesse tempinho, né? São assuntos que a gente pode estender por ainda muito mais tempo. E foi muito especial estar aqui com vocês.
Que bom, Lara. E você, nossa ouvinte, como você lida com a perda inesperada? Conta pra gente, escreve pro e-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br.
E eu quero só dizer mais uma coisinha aqui, importantíssimo, que a Lara destacou aqui, e que a gente passa pelo luto, mas não permanece. Quando a gente evita o processo de luto, a gente permanece nele mesmo sem perceber. Quando a gente passa por ele, por todos os seus incômodos, a gente passa e não permanece e olha de outra forma e pode consolar. Então a gente encoraja você que está passando pelo luto, ou quando um dia passar, que você se lembre disso, de passar contando com a ajuda do Senhor, mas que passe, né? E também, como a gente costuma dizer por aqui, o programa se encerrou aqui, mas você pode continuar conversando com a gente pelo e-mail, como a Fabi já falou, ou nas nossas redes sociais. Você já sabe que no Instagram somos o @mulheresdeesperancaRTM, no Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil, no Twitter somos o @mulheresRTM, tem ainda o YouTube, que é Mulheres de Esperança em Libras. Facinho de achar a gente lá, tá bom?
Isso mesmo. Então, você deve ter anotado tudo direitinho aí. Então, você segue a gente nas redes sociais, ore com a gente, curta e compartilhe os posts e deixe seu comentário e também uma sugestão de tema pra gente.
Obrigada, querida. Obrigada, Lara, por estar com a gente nesse episódio de hoje. Muito especial ter você.
Eu que agradeço. Obrigada. Beijo pra todos.
Obrigada, Fabi.
Obrigada. Obrigada, Lara linda e querida.
Obrigada, querido ouvinte. Obrigada, Thiago. Um beijo carinhoso para todos vocês e até mais.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck. Realização Transmundial.